Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuk.
Horizontes da Inovação está no Campus 7 da UEPB, em Patos, na segunda exposição de Ciência e Tecnologia e Inovação do CCAA. O CCAA é o Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas aqui na UEPB. Quem está promovendo essa exposição é o professor Rodrigo Fonseca, professor Jonas Alves. Os dois são os professores da Física e aqui conosco estão os estudantes que são do Protolab. O Protolab é o laboratório de desenvolvimento de impressoras 3D, e não só impressoras 3D, mas como outros protótipos, outras tecnologias que são feitas aqui, a gente vai falar aqui ao longo do programa. Também está conosco o Capitão Andrade, e o Jimmy Felipe, os dois são da Coordenadoria da Tecnologia da Informação da Polícia Militar aqui do Estado da Paraíba, e eles vieram justamente captar o que está sendo feito aqui para poder aplicar essas soluções lá na polícia. Professor Rodrigo, vocês começaram a desenvolver tecnologia aqui em Patos há 2 anos. O que que vocês olharam para esse horizonte da tecnologia? O que que atraiu vocês a esse horizonte?
Existe uma lacuna na região de desenvolvimento tecnológico e um processo de desenvolvimento das escolas também. Processo didático e processo de especialização na área de tecnologia.
Estudantes, quem pode falar? Vinícius é de qual curso?
Eu sou do curso de Física, estou no sexto período agora.
E Vinícius, esse desenvolvimento, se tu está no sexto período, tu começou a estudar aqui e não existia o Protolab ainda. Por que que tu foi atraído por esse laboratório?
Meu segundo período, o professor Rodrigo Fonseca lecionou a disciplina de Física 2, onde ele propôs a criação de artigos científicos com experimentos de baixo custo. Eu desenvolvi o experimento de ondas estacionárias. Aí, com o auxílio do professor Jonas, a gente conseguiu replicar um experimento industrial, só que de baixo custo, que tem a mesma função do experimento industrial que é utilizado no laboratório. E com isso a gente conseguiu produzir um artigo científico para fazer a publicação nesse ano de 2020 na Conapesc.
A Conapesc é o quê?
É um evento de ciência e tecnologia, de divulgação de ciência e tecnologia da região.
Professor Jonas, essa tecnologia é desenvolvida aqui manualmente, é a manufatura mesmo do processo, e vocês conseguem executar isso de que forma? Vocês fazem uma reengenharia em engenharia reversa, ou como é que vocês chegam a construir? Porque aqui no laboratório, os estudantes, os professores constroem a impressora 3D. E esse processo, professor Jonas, como é que é feito?
Bom, antes de entrar no curso de Física, eu já tinha um conhecimento já prévio e um pouco avançado sobre programação, sobre Arduino, máquina CNC e a impressora 3D. Antes mesmo de entrar no curso, eu já tinha uma pequena máquina CNC e tinha uma impressora 3D que já estava em desenvolvimento. Ao entrar no curso, eu dei continuidade nessas máquinas e daí surgiu essa router que você está vendo aí e as impressoras.
Então, tu olhou a máquina que vocês já tinham, que é de comprada de uma indústria externa, e desenvolveram o material aqui usando as peças daqui.
Bom, basicamente foi o seguinte. A primeira CNC foi muita pesquisa. No tempo eu não encontrava nada para desenvolver essa máquina. Eu trabalhava com aeromodelismo, com drone, mas eu não tinha máquinas que conseguisse fazer cortes precisos de alguns equipamentos que eu necessitava. E pesquisei muito. Só que as máquinas que tinha nesse tempo eram máquinas industriais caríssimas. Mas eu sabia como fazer a máquina, mas eu não tinha investimento para fazer. Então eu comecei, eu até estava falando para os policiais aqui, que eu comecei a desenvolver máquinas com drives de CD-ROM de computador, que é basicamente o mesmo motores que a gente usa em CNC atualmente, só que mais robusto os motores atualmente. Então basicamente foi assim que começou. Então eu não espelhei basicamente uma máquina que a gente adquiriu no mercado em si. Durante o meu tempo de estudo, eu fui desenvolvendo máquinas e aprimorando elas, até chegar no que a gente tem hoje.
E nós estamos aqui também com o Júlio. O Júlio, me contaram que ele é um candidato a professor ou ele já é professor? Ele foi estudante aqui da UFPB, Júnior?
Eu ainda sou aluno, estou no terceiro período. Primeiro período o professor Rodrigo me fez o convite, eu abracei. Estou aprendendo muito e futuramente vou ser professor, se Deus quiser.
E Júnior, tu já está botando a mão na massa e construindo máquinas?
Já, a gente já, todo mundo já faz máquinas aqui, já. Eu fico mais pela parte gráfica, pelos desenhos e tal.
Pessoal, aqui no laboratório tem dois meninos, o Júlio e o Vinícius. Agora nós temos duas meninas também. Ou seja, as mulheres estão presentes e estão aqui no equilíbrio feminino, fazendo equilíbrio de gênero aqui no laboratório. Moças, tudo bem? A gente está com a Jaine e a Aline. Aqui no EPB, vocês colocam a mão na massa também? Vocês constroem ou vocês programam? Qual é a atividade que vocês mais realizam?
Sim, o professor Jonas, ele, tudo que a gente sabe que foi passado para a gente, ele ensina tudo que a gente deve saber. A gente fica com a parte de manutenção da máquina, de reconhecimento da máquina, produção dos chaveiros também. E o professor Rodrigo Fonseca, ele também convidou a gente no primeiro período, a gente é do terceiro, e a gente está abraçando a oportunidade.
Jaine, o curso de física eu imagino que seja a maioria de homens, estudantes masculinos, e vocês ficam constrangidas assim no meio dos meninos ou botam para quebrar também?
Não, a gente fica super de boa aqui. É, tanto que na minha turma, quando foi o reingresso, que eu estou no segundo período, a maioria era mulheres. Começou com mulheres.
Que interessante. E agora, tem mais mulheres na turma ou tem mais homens?
Não, é os que continuaram, que não desistiram no curso, a maioria está sendo mulher.
Vamos ver aqui se o Vinícius, então, fala, as meninas falam também, vocês ficam à vontade para falar da expectativa profissional. Então, vamos convidar aqui Vinícius, Aline, Jaine, Júlio. Qual a expectativa profissional que vocês têm com relação ao estudo que vocês fazem aqui?
Bem, a perspectiva da gente no grupo em si é desenvolver experimentos que sejam importantes tanto para a parte universitária, como para o laboratório da gente aqui da UEPB, quanto também para a região em geral. Ajudar de forma tecnológica e de baixo custo todos os alunos da região, do estado da Paraíba.
O que, que vocês pretendem trabalhar na área da tecnologia no futuro?
Sim, é uma boa oportunidade para a gente aproveitar, até mesmo em relação ao currículo, tudo. A gente não vai sair só com a graduação. A gente pode expandir mais ainda esse mercado.
Jaine, tu pretende ser empreendedora e montar tua empresa, tua startup?
Eu pretendo continuar no curso para dar aula. Só que, tipo, quando começar a dar aula, ter mais alguma coisa que chame mais a atenção dos alunos, começando a mostrar desde cedo as oportunidades que tem na universidade.
Transmitir esse conhecimento que está. Júlio, quer ser professor também, pelo que a gente viu, né?
Isso. É, nossa região é bem carente. Aí, por conta disso, as impressoras, a CNC, vai ajudar a montar laboratórios de baixo custo, que alunos de ensino médio vão poder fazer experimentos e, assim, aprender mais a física. Então, meu objetivo é basicamente esse.
A gente vai conversar agora com os policiais que estão aqui, o Capitão Andrade, o Jimmy. Jimmy é soldado da Polícia Militar da Paraíba. Capitão Andrade, de que forma que vocês conseguem utilizar esses equipamentos na força policial?
Nós vivemos em tempos de uma sociedade hiperconectada e a Polícia Militar do Estado da Paraíba atenta às novidades do mercado e as melhores práticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, se faz representar no evento exatamente para aprender e constatar os desenvolvimentos que têm sido feitos por cá e via parceria, fazer uso dessas tecnologias e melhorar as práticas de policiamento, ofertando mais segurança à sociedade de uma maneira em geral.
Jimmy, tu estava contando para a gente que vai aproveitar já um protótipo de um carro para ser usado como treinamento de alvo móvel e também a impressora 3D pode fabricar suportes para acomodar as armas e tal. Fala um pouco, Jimmy.
O que a gente está percebendo aqui é que a impressora 3D ela pode facilitar a democratização da, não só do conhecimento, mas da, do material que está sendo apresentado. Então, uma vez que seja desenvolvida uma solução ou em João Pessoa, ou em Campina Grande, ou em Patos, a distribuição dessa solução ela passa a ser bem mais rápida. Então, pode ser feita uma solução em Patos, que atenda todas as necessidades aqui, e para que eu leve essa mesma solução para João Pessoa ou para Campina Grande, eu não preciso levar o material em si. Eu vou levar apenas o modelo, aquele arquivo que foi gerado, e chegou lá o pessoal de posse também de impressora 3D, faz a impressão dessa peça e replicando. Então, assim, eu tenho uma otimização dos recursos que a gente tem, obviamente, baixando o preço. É, para a gente é surpreendente encontrar tecnologia de ponta. Nós vimos de Campina Grande, que já tem laboratórios com um financiamento muito alto também, e estão em equivalência no entusiasmo dos integrantes e também das soluções que estão sendo apresentadas. Para a corporação, a gente pode estar fazendo a utilização dessas tecnologias nesse sentido. De que? Ser uma estrutura de baixo custo e ter essa portabilidade para que a gente consiga atender a todas as regiões de uma maneira muito mais eficaz.
Gente, o alvo móvel, que o Jimmy também conversou com a gente anteriormente, é um protótipo de um veículo que vai ser autônomo, não vai ter ninguém dentro, mas esse veículo vai levar bala, não vai, Jimmy, nos treinamentos da Polícia Militar, sem correr risco nenhum, porque ele não vai estar sendo tripulado, ele não vai ter tripulação nenhuma. E, professor Rodrigo Fonseca, mais uma vez eu vou terminar a entrevista aqui com o senhor, porque eu gostaria de saber que aparelhos, vocês já construíram várias impressoras 3D, né? Mas o que vocês já construíram? Já construíram um drone com realidade aumentada? O que, que mais que vocês já fizeram aqui no laboratório, nesses 2 anos de vida?
Bom, a gente está trabalhando com peças de repulsão em geral, para aeromodelos, para ultraleves. A gente está mantendo a linha de pesquisa que o professor Jonas trouxe para a gente.
Muito obrigada, pessoal. Infelizmente, nós já ultrapassamos, esgotamos os nossos tempos aqui, porque eu usei mais de um tempo para falar. Só que a gente não tinha como não fazer esse registro aqui na segunda exposição de Ciências e Tecnologia e Inovação da UEPB Campus 7 em Patos. Horizontes da Inovação traz a você essa novidade e o pessoal está esperando a visita aqui de várias escolas da região que vão aprender todo esse processo que está sendo desenvolvido aqui na universidade. Os estudantes vão ter acesso a toda essa tecnologia e assim nós estamos rumando a esse grande horizonte. Pessoal, bom dia, até mais.